Olá, bem-vindos, muito boa noite. Olha, deve ser difícil para os dois. Para o ator, o desafio de interpretar não um personagem, mas uma pessoa. E para essa pessoa, não deve ser nada fácil se ver retratado numa obra de ficção. Mas é aí que entra a parte mais difícil mesmo, que desafia e humilha a todos nós. A ficção é o retrato preciso de uma realidade terrível.
Foi finalmente divulgado o verdadeiro tamanho dessa tragédia. 111 mortes.
O mais velho é nosso mais importante repórter, que dedicou a vida a dar voz a quem não pode mais falar. 41 anos mais jovem, o ator nasceu um ano antes da publicação do livro agora adaptado, Rota 66, A Polícia que Mata, de 92, resultado de 8 anos de pesquisa que expôs uma cultura de extermínio dentro da tropa de elite da PM paulista, identificando 4.200 mortos pela polícia em supostos tiroteios e, em sua imensa maioria, pretos ou quase pretos de tão pobres e inocentes. Rota 66, a série, está batendo recordes de acesso no Globoplay. E agora a gente vai conversar com o Caco Barcelos da série, que é Humberto Carrão, e com o próprio Caco Barcelos. Bem-vindos.
Muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras aí, dando tanta importância ao meu trabalho. Muito obrigado.
É o mínimo que a gente pode fazer em retribuição pelo que você presta para o país e para todos nós. Caco, é o seguinte, você se reconhece alguma coisa na caracterização que o Carrão fez de ti?
Bastante. Graças à dedicação do Carrão, o talento dele. Ele me acompanhou em algumas gravações para me observar. Eu sei que ele pesquisou o meu passado nos arquivos da televisão e também das revistas onde trabalhei, jornal. E também, eu acho que mais que isso, ele leu os livros e é uma figura que eu passei a conhecer nessa série, felizmente. Estou muito feliz por ter conhecido. É um grande cara. E ele foi generoso comigo na ficção. Eu acho que eu não sou tão legal assim, não.
Eu achava que eu sabia tudo de você, Caco, mas não sabia que você usava sandálias no início da reportagem e que frequentava julgamentos da Justiça Militar de sandálias.
Ah, pois é. É o legado da fase hippie da vida, né?
É isso.
A senhora confirma que o uso de tóxicos deixava o seu filho mais violento?
Que absurdo.
Gostei do pisante, parceiro. Tá fino pra ocasião.
Escuta, Humberto, fazer um cara não só vivo, mas muito vivo, como o Caco, por mais que se fuja da imitação, você deve acabar pegando coisas dele, assim, mesmo sem querer. Vamos lá. Linguagem corporal e prosódia, o jeito de falar.
O Caco tem uma coisa no que, quando eu comecei a conversar com os jornalistas, assim, muita gente dizia que o Caco tem um jeito de falar com a câmera, para a câmera, que ele começou a fazer uma transição, que ele já falava para a câmera de um jeito um pouco menos formal. Mas não era a ideia realmente imitar o Caco, era muito uma, nem da caracterização, nem da direção, nem minha. Mas isso foi inevitável, de pegar gestos. Eu passei 2 dias intensos com o Caco, ele fazendo uma reportagem estava diretamente ligado ao tema de violência policial aqui no Complexo do Salgueiro, no estado do Rio. Então foram dias de perceber esse Caco escutando, a forma com que ele trata de temas tão intensos e duros com parentes de vítimas de violência policial. Foi um dia, e eu contei com a ajuda do Eduardo, que é cinegrafista do Profissão Repórter, que me dizia assim, vem cá, olha aqui, olha como ele segura o microfone, olha como ele olha para a câmera. Viu que ele relaxou, viu que ele está dando corda? Foi ótimo.
Os câmeras são os caras que mais conhecem os repórteres, sabe? De todas as manias. Verdade. Olham para o cara, já sabem se o cara está nervoso, se está triste, se está alegre. É um striptease, né, Caco? E, em geral, em situações tensas, né?
Pois é, o câmera também, o auxiliar técnico, porque eles são os primeiros a ouvir o que a gente está falando, né? Estão acompanhando todo o processo de apuração, vendo de perto aquela realidade. Eu adoro ouvi-los e sempre que eles sugerem alguma alteração, eu imediatamente atendo ou tento melhorar o texto, a narrativa, Porque, caramba, se ele não está entendendo direito essa história, ou está com o olhar, com a sensibilidade dele para outro ponto, caramba, talvez quando as pessoas assistirem, muita gente vai sentir a mesma coisa.
Você leu o Rota 66, Humberto, com o olhar de ator? É meio difícil, né? Ler com o olhar de ator aquilo, né?
É difícil. Eu li Rota 66 lá atrás, logo depois de ler Abusado, já era louco pelo Caco, pelo Profissão Repórter, li Abusado, emendei Rota 66 e Revolução das Crianças. E, então, assim, o Caco é desde sempre uma pessoa especial para mim. Isso é uma questão da adaptação, porque a série é baseada, adaptada no livro, mas o Caco não é um personagem do livro, ele fala um pouco da infância. Então, isso foi um trabalho grande de pesquisa dos roteiristas, da direção, e desses encontros que eu tive com o Caco. Então, foi uma menos do livro e mais do encontro com ele, a criação, a construção desse personagem.
Deve ser difícil, né, Caco, se ver como personagem de uma história. Deve dar uma certa aflição, né? Assim.
Muito.
Mas você sabe que não é você, mas que aquilo ali se presta a algo que tem que ser contado, né?
E depois, né, todos os personagens da história... Tem um nome fictício, o único verdadeiro é o meu, né? Então, não há como esconder algumas coisas. E é uma equipe muito dedicada, centenas de pessoas trabalhando. Eu fiquei impressionado mesmo e, ao mesmo tempo, com medo. O que será que estão descobrindo sobre mim? E antes de assistir, caramba, o que, que vem aí, né?
O repórter investigativo sendo investigado.
Investigado, pois é. Como eu sou meio calado, assim, não sei se eu... Bom, também quando me põe um estímulo aí, eu vou e não paro de falar também. Mas eu achava que eles deveriam ouvir as pessoas que não gostam de mim, que não gostam do meu trabalho. Acho que enriqueceria esse personagem. Eu nem sei, muitas vezes, como é que a minha imagem por aí, né? Eu frequento, sobretudo, periferia, onde estão concentradas as pessoas mais pobres da cidade. E as pessoas me tratam com muito carinho nas comunidades, nas favelas. Mas, sinceramente, eu não sei que fora das comunidades como é que as pessoas veem o meu trabalho. Eu sugeri que desse uma circulada, né, nos ambientes em que eu também não frequento. Eu trabalho muito longe do corredor dos palácios, os corredores do poder, né? Porque eu acho que quanto mais longe eu estiver, aumenta a minha chance de me aproximar da verdade.
Mas repórteres investigativos não necessariamente fazem amigos com o seu trabalho. Você ouviu gente que... Hein, Carrão, você ouviu gente que não gosta do Caco?
Eu não ouvi, isso é uma coisa curiosa. O Caco, ele é muito querido por muita gente e principalmente pelos seus colegas, né? O que dá o tamanho dele. Quando eu pergunto sobre o Caco, uma coisa que aparece muito rápido é a questão da ética, principalmente da ética do Caco com quem está em situações adversas e por isso mesmo merecem mais cuidado, merecem mais respeito.
Escuta, Caco, Rota 66 é já um dos livros mais importantes da história do Brasil. Agora ganha uma adaptação, é um sucesso. Isso que eu ia perguntar, aliás, isso dá uma sensação de sucesso para você, Caco?
Quando eu me dediquei a fazer essa investigação, eu queria, assim, genuinamente convencer as autoridades, a sociedade dita organizada, os telespectadores, os leitores, de que era um absurdo que isso estivesse acontecendo, que as pessoas que estavam morrendo são as pessoas que são os patrões, né, as patroas, os patrões de quem está matando. Que esse dinheiro, né, da matança é feita com dinheiro público, com dinheiro dos impostos. As pessoas que morrem, suas famílias são pagadoras de impostos. Eu tinha certeza que ia convencer o conjunto da sociedade que eles vão parar de matar. Era o meu grande desejo. Eu não queria punição para ninguém, para nenhum soldado que aciona o gatilho, até porque eu acho que aponta quem aciona o gatilho é apenas um pequeno detalhe de um sistema que envolve muita gente, mas assim envolve a justiça também, o Ministério Público, o juiz, os advogados, evidentemente a Polícia Civil. Não queria, não desejava nenhuma prisão, nenhuma condenação, mas sim que parasse de matar. E isso não aconteceu, ao contrário. Passaram a matar mais e essas unidades ditas de elite se multiplicaram pelo país inteiro. Eu falei isso para o Gustavo, mas prometi que eu iria refletir. Falei com meus filhos, com as pessoas que eu gosto muito, os amigos mais próximos. E decidi, pensei, refleti e cheguei à conclusão que eu tinha perdido, na verdade, era uma batalha, que a luta precisava continuar.
Vamos mostrar uma cena, uma das muitas cenas que se passa, como não podia deixar de ser, no Instituto Médico Legal, no IML, e que na série a vista do apartamento do repórter é pro IML. Na vida real, o Caco também morava pertinho, vizinho do necrotério. É, vamos dar uma olhada no Humberto, quer dizer, no Caco, quer dizer, no Caco do Humberto, né? Vamos ver essa cena.
Licença. A senhora é parente de um rapaz conhecido como Lunga?
Lunga? Lunga é meu neto.
A senhora é dando socorro?
Meu neto está aí dentro, moço.
Está no hospital.
Obrigada! Ai, meu Deus!
Mas é um jovem Caco, gaúcho solto, quase que recém-chegado na Grande São Paulo. Apanha da polícia, apanha dos parentes das vítimas. Ele está marisco, né? Entre a pedra e o mar. Numa das gravações de rua, eu soube que o público se juntou a figurantes numa cena de hostilidade a você, ao Caco personagem. O que aconteceu ali?
É, isso aconteceu recentemente com o Caco e a série. A série misturou os tempos e mostrou como aquele repórter que estava fazendo matéria sobre violência policial e estava escrevendo esse livro começa a ser atacado na rua. Isso foi estranho, assim, porque eu lido muito bem, eu tenho prazer em imagino, adoro fazer cena em que a gente está misturando com a vida da rua, da cidade. Mas esse dia a gente estava no centro de São Paulo e foi triste perceber que a figuração que tinha que jogar coisa em mim, que tinha que xingar, logo contaminou assim, quem estava passando em volta. Então rolou um momento pesado, assim, de muita gente xingando.
Pode ir.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem atualmente a maior taxa de letalidade desde a sua fundação.
Bobo! Perigoso, cara. A gente tinha uma cabeça no escuro.
E eu ali, eu sou um ator e estava interpretando um jornalista. Então, de certa forma, acho que muita gente viu o cinegrafista ator também e viu o repórter e estava xingando o repórter, mas estava xingando também ali, percebeu que era uma gravação, estava xingando também a gravação. Então, e são dois grupos que recentemente têm sofrido bastante com ataques, né? Os artistas e os jornalistas. Então foi duro, foi tenso, foi um momento tenso e a gente continua fazendo e a gente fez de novo e não tem problema. Mas é viver na pele o que o Caco vive na rua, né?
Segura.
O Caco, inclusive, depois que o livro foi publicado, ele foi escalado como correspondente, que foi uma maneira de protegê-lo. Você sofreu ameaças? Que tipo de ameaças, Caco, você e sua família?
Assim, de imediato, graças ao meu querido amigo Tramontino, Carlos Tramontino, ele anunciou o lançamento do livro. Não perca, é uma... Por favor, prestigiem esse livro do meu amigo e tal, que ficou 7 anos para identificar e contou em resumo do que se tratava. E deu o endereço. E aí, não eram convidados, mas apareceram lá 15, 20 policiais militares. Eu lembro quando eu entrei na livraria, era a livraria de um amigo, e o quinto colocado na minha lista, eu fiz uma lista dos maiores matadores da história da polícia militar, acho que era o quarto ou o quinto, já estava na fila de autógrafo. E aí, evidentemente, eu fiquei um pouco preocupado, os amigos também, avisei as pessoas e tal, e tratei de caprichar os primeiros autógrafos para me dar tempo de eu me recompor. Até chegar a vez dele, de imediato ele chegou, ele me deu o cartãozinho dele, junto com o livro para eu autografar, e só, capitão, você não precisa se apresentar, porque eu conheço bem. Aliás, muito bem, tanto que eu dediquei um capítulo para o senhor aqui. Então. E, muito bem. E ele já começou a abrir a camisa, dizendo que a vida dele é um livro aberto e o corpo também. Ele fez isso para mostrar que ele tinha sido baleado. Eu já sabia disso. Olha, não preciso de você tirar a sua camisa, porque eu conheço bem a história, está aqui no capítulo tal. Ele começou a ler com os parceiros dele ali, apontando algum problema, elogiando algumas cenas, algumas narrativas e tal. E ficamos preocupados porque eles começaram a importunar e tentar identificar quem eram as pessoas que me ajudaram a fazer o livro, como o pesquisador, o Sidney. E, bom, aí teve um colega, eles estavam bastante ostensivos, teve a ideia de chamar a polícia. Não fazia muito sentido, né? Mas, na verdade, ele se comportou de maneira muito educada, muito gentil, e se despediu de mim quando viu que a gente havia... Um colega chamou as câmeras, começamos a filmá-los ali, e resolveram ir embora. Ele se despediu, me disse, Deus te proteja, que você vai precisar. E lá fora, dispararam uns tiros lá na rua já, o que, evidentemente, passou a nos preocupar.
Sai aqui para a esquerda e se manda, tá?
Começou dessa maneira, eu não imaginava que fosse tão
já
cedo.
Já na noite de lançamento.
É. Mas depois, olha, a verdade é que, na medida que foram lendo, eu acho que eles perceberam que o livro não era uma crítica à polícia, e sim, é um grito meu, não concordo com isso, acho, fico indignado ao perceber. E acho que causa também uma desonra aos policiais no seu conjunto, né? Saber que tem pequenas unidades que matam gente todos os dias, e a maioria da corporação, perto de 100 mil homens, na época, acho que mais de 60 mil nunca haviam disparado um único tiro. Estão lá trabalhando de forma cotidiana, correndo o risco de vida, que a cidade é violenta, cumprindo com o seu dever.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Carrão, você teme represálias por tabela, por estar sendo o caco da ficção?
Eu não temo. Eu tenho recebido um pouco de nas redes sociais, de mensagens desse tipo, assim, tá falando mal dos nossos heróis. Mas nada que eu acho que é muito grave ainda e muito importante. Eu passei por isso quando eu fiz Aquários, eu passei por isso quando eu fiz Marighella, então eu acho que mesmo jovem, assim, eu tenho um pouco de experiência com esse tipo de mensagens e nunca passaram desse ponto. Então, eu não estou, por enquanto, achando perigoso.
Além de todas as evidências apresentadas no livro, aconteceu a coisa mais absurda. Em 2004, o homem que tinha sido secretário de Segurança de São Paulo, no meio, assim, no momento brutal da ditadura de 74 e 77, o coronel Erasmo Dias, ele deu uma entrevista em que ele fez mais que revelações, confissões. Ele impôs a condição de que elas só se revelassem, só se tornassem públicas depois de sua morte. Ele morreu em 2010 e, 5 anos depois, veio a público a fala dele reconhecendo que não houve troca de tiros entre a PM e os 3 jovens de um Fusca Azul, que é um caso que a série retrata especificamente, do Rota 66, e que as armas deles tinham sido plantadas, as armas que disseram estavam em posse deles. Vamos ouvir Erasmo Dias.
É uma coisa absurda, entendeu? Foi uma brutalidade que não tinha necessidade, cara.
Da mesa tinha 3 armas. Falei, conta pra mim. Eu peguei assim uma arma, fiquei com o tambor na mão, caiu. Eu falei, bandido, você vai conhecer uma arma? Ele precisa ver. Ele arma. Uma gaveta assim. Ai, toma no rabo. Deixei a foto de canal. Mas alguma coisa? Não, faz uma enquete aí. Não sei como são as coisas. Depois de uma hora e meia, os caras perseguindo, os caras correndo o risco de vida do caralho. Aqueles três garotos miseráveis, aquele. Porra, para, filha da puta, porra, o cara vai lá, aí não sei o que, os tardianos do camarada, quer dizer, lógico que, porra, eu não tava armado porra nenhuma. É como sempre, na hora H, como eu digo, a polícia cumprindo o dever, porra, os outros, por que pode? Pode, é bandido. Então, dá essa desgraça que a gente torce pra não dar. Então ficou aquela mãe. Então, conforme o caso de Rússia, uma maconha, conforme o caso de Rússia, uma arma, é uma autodefesa, porra.
Caco, você... Como é que você se sentiu ao ouvir essa confissão? Você se sentiu vingado de alguma maneira?
É uma tristeza, né, que essa brutalidade seja reconhecida de alguma maneira como obra de uma autoridade, né? Muito triste uma sociedade que tem autoridade, que transforma matador em autoridade. E aí depois, quando a gente vai e prova de que as coisas não foram legítimas, né, foi uma execução, aí nos chamam de defensor de bandido. Uma declaração de um homem, né, que deveria estudar na vida, praticar, né, o exercício da inteligência e não da brutalidade, e tem a postura assim. Mas fazer o quê, né? Na verdade, o que ele está falando ali se reproduz em toda a sociedade. Há muita gente que pensa exatamente como esse coronel. Exatamente igual. Durante as minhas visitas às comunidades, encontrei algumas vezes a pessoa morta, um jovem morto, sendo velado. E eu pergunto para a mãe, como é que a senhora recebeu a notícia do seu filho? Ah, é uma tristeza evidente, mas eu disse para o meu filho não sair à noite, circular pela cidade à noite. Como é que a polícia vai saber se ele é trabalhador ou não? Meu filho é trabalhador, mas a polícia está certa. Encontrou um jovem à noite pela rua e matou. Quer dizer, as pessoas incorporam esse discurso, né? Absurdo.
Você falou aí dessa expressão defensor de bandido. Eu quero aqui explicar que aqui não tem ninguém defendendo bandido ou atacando policial. Tem gente atacando criminosos, usem farda ou não. Criminosos, gente que comete crimes. Não é porque você usa uma farda que te permite cometer crimes. E, como disse o Caco antes, a maioria absoluta da corporação é de homens honestos. Me chegou a informação de que a equipe foi intimidada, a equipe da ficção, da produção e direção da série, foi intimidada durante as gravações, de que policiais da rota teriam invadido o set de filmagens. Aconteceu algo assim, Humberto?
O que aconteceu foi que num dia que a gente, quase toda a gravação foi feita dentro de uma fábrica no Brás. Todos os cenários foram feitos ali, redação da Isto É, apartamento de Caco, a própria rota. O que aconteceu foi que num dia que a gente estava filmando fora, policiais da rota entraram, tiraram foto dos cenários, fizeram anotações, perguntaram se para a pessoa que estava lá se eles sabiam que essa série era baseada num livro que só contava mentiras e que já tinha dado problema lá atrás, se estavam dispostos a reviver esses problemas. E nessa semana sobrevoaram drones também nesse local que a gente filmava. Foi isso que aconteceu. Depois, me parece que a produção entrou em contato com a Secretaria de Segurança e isso não voltou a acontecer. Mas isso, sim, aconteceu.
Não precisa, né? É só ligar no Globoplay e assistir. Estão lá os 8 episódios para quem quiser ver. É tudo muito bem reproduzido a partir do livro documental de Caco Barcelos. Livro e filme e série que tem a participação de uma lenda do jornalismo, da reportagem policial, que é o Pena Branca, o Otávio Ribeiro, que foi uma espécie de... era um decano da reportagem policial quando o Caco ainda estava começando. Aliás, a frase que o Caco citou há pouco tempo é dele. Quem mata é o sistema da PM, do comando à justiça. O matador só aperta o gatilho. Então... não há muitos registros do Pena Branca, mas a nossa pesquisa valorosa do Conversa com o Bial encontrou uma raridade do início da década de 80.
Meu nome é Otávio Ribeiro. Sou conhecido por Pena Branca por causa de uma mecha que eu tinha no cabelo, lá no alto da testa. Antes de ser repórter, eu era funcionário público no Arsenal de Marinha. Trabalhava num torno mecânico. Não gostei. Fiz um teste na última hora e fui como repórter policial. Sabe como é que é? 6 meses no telefone, fazendo ronda para as delegacias. Só alô, alô, alô. Já estava enchendo o saco. Mas aí apareceu um mineirinho no Morro da Mangueira. Era um bandido frio, terror da década de 60. Foi a minha grande oportunidade. Consegui entrevistá-lo lá em cima e fui registrado assim na redação como repórter policial. Já estava ganhando a mixaria. Depois não parei mais. Eu fiz a rota do branco, da cocaína no país. Certo? Manaus, Peru, Bolívia, Colômbia. Certo? E Iquitos, Peru, é terrível. Colômbia, Letícia, Mitu. Letícia é uma das maiores cidades bandidas que eu vi. Letícia e Peruan Cavaleiro, aqui no Paraguai. Fronteira com Mato Grosso. Malandro, o crime não tem pátria. A bala mata em qualquer lugar. E eu sou um repórter que eu não leio boca, eu leio olhos. Certo? A boca diz a palavra vai pro infinito. Os olhos não. Quando o malandro mente, pisca o olho esquerdo.
Quando o malandro mente, pisca o olho esquerdo. É uma metáfora, genial, né, Caco? Pisca o olho esquerdo.
Incrível. Eu entrei com ele numa favela atrás de um sobrevivente, que é muito raro, e eu tô querendo me exibir pro Pena Branca, dizer, alguma coisa eu sei fazer na madrugada em favela. E, finalmente, eu, depois de andar algum tempo, encontro um barraco vibrando, encontrei antes do Pena, antes dele. Quando eu bato ali, abre a porta, tá o Pena fumando o minister dele, já conversando na cama com o camarada e falando exatamente isso. Estou de olho no seu olho esquerdo, malandro. Incrível, cara.
Você, se você puder resumir em poucas palavras, o que você aprendeu de mais precioso com Pena Branca?
Bom, ele tinha a arte de circular em todos os ambientes, do mais sofisticado ao mais miserável, conviver e com maior respeito com o pior dos bandidos e a mais interessante autoridade, o artista maravilhoso, que é Orgulho Nacional, com a mesma postura. Extremamente educado, ouvindo as pessoas e, sobretudo, me falava uma coisa que eu concordo totalmente. Ninguém, nenhum outra personagem merece mais respeito do que aquela que você está acusando, de alguma maneira, levando uma informação que possa causar um dano na honra desse indivíduo. É esse aí que merece todo o nosso respeito.
Carrão, a série também vai falar do Carandiru. Como é que você se preparou para essa atuação, esse momento, outro momento histórico em que o Caco estava lá para nos contar?
Eu tive um acesso a reportagens do Caco, muitos anos de reportagem. Do Carandiru, como ia aparecer, eu tive mais cuidado com ela porque a gente queria que ela fosse mais parecida nos gestos, porque a gente pensou, essa aqui alguém vai querer ver como foi mesmo, é só você colocar na internet que está lá, porque é uma matéria muito importante. E que para o personagem é fundamental, porque é o que o Caco disse mais cedo. Ele era tão contundente o material que ele levantou e que ele apresentou no livro, que é uma tragédia para esse personagem que um mês depois do lançamento do livro, um massacre com 2 dos 20 policiais que estão ali listados como os que mais matam, entram no Carandiru e comandam um massacre. Então é uma tragédia muito grande para o personagem.
Pelo relato dos presos, a violência começou aqui nesse pavilhão. Foi nesse corredor que aconteceu o primeiro encontro entre a polícia e os detentos. Eles contam que muitos feridos foram lançados dos andares mais altos pelo buraco do elevador.
Ainda segundo os presos, o grande massacre foi aqui no terceiro andar. Só nesta cela, 7 pessoas morreram.
Esse colchão todo ensanguentado. Os presos contam que alguns tentaram se proteger aqui em cima e foram metralhados de baixo para cima.
Eu acho que esse é o dado mais importante na construção desse personagem. Essa coisa de a pedra cair e você empurrar a pedra de novo lá para cima. É uma história de mais derrotas do que glórias, mas aí está a beleza. E eu acho que se a polícia está usando câmera, se a Secretaria de Segurança não permite mais que eles façam vez de ambulância, é porque, de alguma forma, o livro alimentou o caldo do debate da segurança pública. Então, eu acho, como ator, que filmes e livros mudam mudam o mundo, e como cidadão acho também que grandes reportagens mudam o mundo. Então essa questão do personagem e do Caco, que está aqui com a gente, o que é derrota e o que é vitória na vida, na verdade elas se misturam, porque as coisas demoram, as coisas são complexas e demoram, mas eu tenho certeza, a gente está aqui 30 anos depois falando desse livro. Esse livro sim mudou o mundo.
Você mencionou aí o mito de Sísifo, né? Que empurra a pedra, a pedra cai, empurra de novo. Pelo menos agora você está ajudando o Caco a empurrar a pedra ladeira acima de novo. Ele não está tão sozinho.
Eu fico muito honrado.
Obrigado.
Caco, você já retomou a rotina de viagem pós-pandemia? Já se instalou um novo ritmo?
Sim. Eu não consigo parar. Foi o momento mais... É claro, não posso comparar com o drama daqueles que morreram durante a pandemia. Mas para mim foi terrível também, porque foi a primeira vez que eu deixei de ir para o front, né, para a rua. Eu estou completando aí 5 décadas de trabalho, eu nunca saí da rua.
Só a pandemia mesmo para te prender na redação. Nem na redação, em casa, nesse caso.
Em casa, nesse caso, pois é.
E Humberto, você agora está nessa primeira novela que foi feita exclusivamente pelo Globoplay, pro Globoplay. Quer dizer, Todas as Flores, você vai estar na série e na novela Todas as Flores. O que o público pode esperar, Humberto, de Todas as Flores?
Eu estou feliz com esse formato, é um formato menor. É uma novela de 85 capítulos. Então a gente está. Eu estou aqui agora nos estúdios, entre uma cena e outra, daqui a pouco eu vou voltar. É uma novela do João Manuel Carneiro, com um elenco maravilhoso, e eu tô feliz da vida aqui. São 5 episódios toda semana, lançados no Globoplay e dividido em fases. Vai ser primeiro uma fase, depois em março voltam os outros 40 episódios. É uma novela do João Manuel, cheio de vilanias e luta por justiça.
Na ficção, na realidade que inspira a ficção, e nesse jogo de espelhos a gente só nos resta aplaudir o seu trabalho de ator, Humberto Carrão, e o seu trabalho de repórter e jornalista, Caco Barcelos. Orgulho de ser seu colega de profissão. Muito obrigado. Para você em casa, então, você está, como se diz em inglês, mimado, cheio de escolha, né? Só aí no Globoplay você vê Rota 66, você vê Todas as Flores e mais. E tem o Tim Maia também, produzido aqui pelo pessoal do Conversa.doc. Então, um beijo para vocês em casa. Até a próxima.
Quer ver mais? Entre no Globoplay.